No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32, céu claro, a temperatura de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 26 de julho de 2016. Sem fronteiras, mas com limites. Ciências Sem Fronteiras deixa a graduação de lado e deve privilegiar pós e ensino médio. Ocupações no plano diretor. Após sessão tumultuada, manifestantes e vereadores entram em acordo para incluir ocupações urbanas no texto em tramitação na Câmara Municipal. Todas juntas, mulheres fazem roda de debate para discutir a violência de gênero sob recorte do sexismo e racismo. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Ocupação da Câmara Municipal termina com acordo para incluir as ocupações urbanas no plano diretor do município. Discussão durante a audiência pública chegou a ter confusão nessa segunda-feira. A repórter Natália Andrade tem mais informações. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Manifestantes do movimento de lutas nos bairros e presidente da Câmara dos Vereadores entraram em acordo após a ocupação da casa na noite desta segunda-feira. Uma confusão tomou conta do local após o líder de governo, Preto, do DEM, que presidia a sessão sobre o novo plano diretor do município, ter impedido que novos participantes se inscrevessem para falar na audiência. Pelo acordo, o projeto de urbanização de ocupações urbanas vai ser incluído no plano diretor, assim como a criação de um projeto de lei que torna os terrenos onde essas aglomerações urbanas estão em zonas de especial interesse social e áreas de especial interesse social, voltadas exclusivamente para moradia. Até então, o texto previa apenas 4 ocupações com potencial de urbanização: Eliana Silva, Dandara, Camilo Torres e Irmã Dorothy. Representante do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, Edileia de Souza, fez um apelo para que o texto seja aprovado o quanto antes. Para ela, o projeto não é perfeito, mas trata as ocupações de acordo com o que foi combinado em audiências anteriores.
O plano, ele não previu aonde tem que ser aplicado o recurso arrecadado da outorga onerosa. E assim, o avanço que esse plano trouxe para as áreas de ocupação é que ele reconhece algumas ocupações na cidade, as que têm a possibilidade de ser regularizada, né? E que foram discutidas, inclusive apresentadas por nós na conferência, porque o pessoal das ocupações não tiveram na conferência.
Antes da confusão, o coordenador do movimento de lutas nos bairros, vilas e favelas, Leonardo Péricles, criticou a forma como a questão ambiental aparece na proposta do plano.
A questão ambiental, que a prefeitura erra, porque tem várias áreas de preservação, inclusive próximas a comunidades, a ocupações que estão preservadas, por exemplo, na região que eu moro, na região do Barreiro, que tem nascente que empresa está construindo em cima e a prefeitura não faz nada, sendo que há anos nós estamos defendendo a criação de um parque na região. A outra questão também, que é central, essas áreas de interesse social, elas precisam estar nas áreas melhor localizadas também, ela não pode estar só nas áreas distantes. Tem que destinar prédios abandonados, vazios no centro das cidades, para moradia popular.
O secretário municipal de planejamento urbano, Leonardo Amaral Castro, defendeu que o novo texto atende à reivindicação dos movimentos sociais no que diz respeito à questão ambiental.
O plano, ele é absolutamente o melhor mecanismo para se promover proteção ambiental. É a Mata do Planalto, que foi objeto ali de ilustração, ela se transforma numa área de proteção máxima com o plano diretor. A área do Jardim América, que é conhecido como Chácara ou Parque do Jardim América, ela também se converte em área de proteção máxima com o plano diretor. Então, a lei, ela dá os instrumentos necessários para que a promoção da proteção ambiental seja feita. Então, a alteração da legislação é fundamental para que a prática seja coerente com o planejamento.
A reunião foi aberta com plenário cheio e com novidades. O secretário municipal de planejamento urbano apresentou o substitutivo do executivo ao projeto de lei do plano diretor que está em tramitação na Câmara. Entre as principais mudanças está a introdução de uma regra que tem como objetivo simplificar o processo de aferição das áreas que são descontadas no cálculo de potencial construtivo. No texto original, pequenas áreas como varanda e áreas de circulação vertical seriam descontadas. No substitutivo, esses descontos são substituídos por um cálculo que consiste em 0,6 vezes a área privativa interna das unidades para acomodar todos os descontos dados. Dessa forma, em um apartamento de 1.000 metros quadrados, 600 metros quadrados são reservados para garagem, varanda e circulação, por exemplo. De acordo com o gerente de legislação e gestão urbana da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, José Júlio, a alteração vai diminuir o tamanho das áreas utilizadas.
Isso significa uma redução em relação ao que hoje é praticado pela cidade. Normalmente essa área corresponde à mesma área interna e uma simplificação do processo de aprovação e de elaboração de projetos. Porque quem faz projeto e quem examina não tem mais que ficar olhando aonde está essa área adicional. Basta ficar atento ao número e ao tamanho desse desconto.
O substitutivo também modifica a outorga onerosa, concessão emitida pelo município, para que o proprietário de um imóvel construa acima do limite estabelecido pelo coeficiente de aproveitamento básico. No caso do texto do plano diretor, esse índice é igual a 1, o que significa que é permitido construir um imóvel de área igual à do lote. Para construir acima dessa área, o texto original prevê um cálculo que inclui o coeficiente de aproveitamento praticado, o índice de aproveitamento básico, a área do terreno e o valor do metro quadrado do terreno. O substitutivo passa a considerar, além desses pontos, a região onde está localizado o terreno. Em áreas que o plano prever maior adensamento, o valor da outorga fica menor se a utilização do terreno for maior. O substitutivo foi criado levando em conta 128 propostas populares apresentadas em audiência pública em dezembro de 2015. E Vinícius, durante essa audiência, os vereadores da oposição afirmaram que não tiveram acesso ao substitutivo até o momento da realização da audiência e que não seria possível a aprovação do texto até o final da atual legislatura. Também ficou acordado entre o Movimento de Lutas nos Bairros e o presidente da Câmara, Wellington Magalhães, do PTN, que vão ser apuradas responsabilidades na confusão que envolveu segurança da casa e integrantes de ocupações. A produção dessa matéria foi de Maria Dulce Miranda. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações.
Trânsito.
Motoristas que passam pela Via Expressa no trecho entre Betim e Contagem devem ficar atentos, pois as pistas nos dois sentidos foram estreitadas na região onde está sendo construído o viaduto Petrolândia, às margens da via. O local está sinalizado. O estreitamento vai ser mantido durante toda a obra, que deve ser concluída em novembro deste ano. E agora aqui em Belo Horizonte, trânsito lento na Avenida Amazonas, na região ali do Gutierrez Prado, no sentido centro de Belo Horizonte. Demais pontos da cidade apresentam trânsito normal neste momento. Agora, 12h40, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem notícias sobre a convenção do Partido Democrata nos Estados Unidos e também a coluna de questões metropolitanas hoje falando sobre o Estatuto da Metrópole.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmix.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo, às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 41.
Internacional.
O Partido Democrata vota hoje a indicação de Hillary Clinton como candidata à presidência dos Estados Unidos. O ex-presidente, marido de Hillary, Bill Clinton, é um dos oradores mais esperados para esse segundo dia da Convenção Democrata. O evento começou com gritos favoráveis a Bernie Sanders, que desistiu da disputa. Sanders discursou pedindo unidade do partido, ressaltando que não há comparação entre Hillary e o concorrente republicano Donald Trump. A primeira-dama, Michelle Obama, defendeu a indicação de Hillary e empolgou a militância ao dizer que é possível considerar natural que uma mulher seja presidente dos Estados Unidos. Um padre foi morto na região da Normandia, no norte da França, na manhã desta terça-feira. Dois homens armados fizeram reféns, além do pároco, duas freiras e dois fiéis. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque. A polícia japonesa confirmou a morte de mais quatro pessoas num ataque com faca em uma clínica para pessoas com deficiência na cidade de Sagamihara, a oeste de Tóquio. Dessa forma, o número de mortos subiu para 19 pessoas. Outras 20 seguem em estado grave. O ataque foi realizado por um ex-funcionário da clínica que se entregou para a polícia. Forças de segurança participam hoje de simulado contra ataques químicos e neutralização de artefatos explosivos com foco nos Jogos Olímpicos. As ações começam 1 da tarde no Mineirão e vão envolver ações contra ataques químicos, estrutura de defesa, química, biológica, radiológica e nuclear, entre outros. O treinamento visa os Jogos de Futebol das Olimpíadas, que vão ser realizados no estádio em Belo Horizonte.
Política.
O presidente interino Michel Temer vetou a liberação total de capital estrangeiro para participar de companhias aéreas brasileiras. O dispositivo vetado consta em lei sancionada nesta segunda por Temer e publicada no Diário Oficial da União de hoje, que trata de modificações do setor aéreo e na reestruturação de débitos da Infraero com a União. A legislação agora vai ampliar a participação estrangeira de 20% para 49%, como previsto no projeto original enviado por Dilma Rousseff.
Questões metropolitanas.
Em vigor desde 2015, o Estatuto da Metrópole prevê a criação de leis locais para sua efetivação. A região metropolitana de Belo Horizonte está adiantada e já tem texto em elaboração na Assembleia Legislativa, que deve ser votado no ano que vem. Na coluna de questões metropolitanas, hoje, com o professor do Departamento de Urbanismo da UFMG, Rogério Palhares, nós vamos aprender um pouco mais sobre o Estatuto.
Hoje, na coluna de questões metropolitanas, a gente recebe o professor do Departamento de Urbanismo da UFMG, Rogério Palhares. Primeiramente, boa tarde, professor Rogério.
Boa tarde.
A gente vai falar um pouco hoje sobre a elaboração do Estatuto da Metrópole aqui em Minas Gerais, né, que está em tramitação na Assembleia Legislativa, e o senhor é uma das pessoas que acompanha, né, esse processo. Antes de mais nada, professor, gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente de que se trata o Estatuto da Metrópole, né?
Bom, o Estatuto da Metrópole é uma lei de janeiro de 2015, né? Uma lei federal relativamente recente, que trata do arranjo de governança metropolitana, né? As regiões metropolitanas, apesar de existirem já há muito tempo, elas carecem de um arranjo de governança, dado que na nossa estrutura federativa a gente tem apenas o nível municipal e o nível estadual, ou seja, aquilo que é de interesse comum, né, aos diversos municípios que compõem uma região metropolitana não tem no escopo, né, do nosso arranjo federativo uma instância que vá gerir essas questões que extrapolam o interesse de um município, né? Então, o Estatuto da Metrópole vem exatamente tratar de como que essas questões devem ser encaminhadas. Então, ele propõe alguns instrumentos que vão, de certa forma, facilitar que essa gestão integrada dos municípios que participam de uma região metropolitana vão ter que fazer, né, naquilo que é considerado de interesse comum, questões de saneamento, transporte, habitação, interesse social, questões de preservação de mananciais, né?
E, professor, existe alguma especificidade da região metropolitana de Belo Horizonte que vai ser incluída no projeto aqui em tramitação na Assembleia?
No caso da região metropolitana de Belo Horizonte, a gente pode, inclusive, considerar que é um caso, de certa forma, inovador no contexto nacional, porque não só a gente já tem um arranjo de governança implementado através de uma lei estadual desde 2006, que prevê, né, que a gente tenha, como já temos instituído, uma assembleia composta pelos prefeitos e presidentes de câmaras dos diversos municípios, são 34, né, que compõem a RNBH, um conselho deliberativo que toma decisões a respeito, por exemplo, de onde aplicar os recursos do Fundo Metropolitano, que é um outro instrumento também previsto nessa lei, já implementado, e a agência metropolitana que subsidia, né, o Conselho Deliberativo, tecnicamente falando, nas suas decisões. A agência metropolitana também tem poder de polícia para fazer fiscalização, para fazer o planejamento das diversas ações. É a agência metropolitana, por exemplo, que também dá anuência nos novos projetos de loteamento na região metropolitana, ou seja, tem uma série de ações, esse arranjo metropolitano, então, que congrega os diversos municípios, faz. Então, no caso de Belo Horizonte, a gente já tem esse arranjo implementado desde 2006. E em 2014, a região metropolitana de Belo Horizonte também conclui uma das exigências que só agora em 2015 a lei federal prevê, que é a elaboração de um plano diretor de desenvolvimento integrado, cujo instrumento principal, que é o macrozoneamento metropolitano, a região de metropolitana de Belo Horizonte também já concluiu. Uhum. Ou seja, a gente está, de certa forma, adiantado nesse processo, ainda que isso tudo tenha que ser, tanto o plano, o PDDI, né, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, quanto os seus instrumentos, como é o caso do macrozoneamento, tenham que ser implementados legalmente falando na forma de lei a partir de uma lei estadual cuja elaboração está em curso no momento.
Professor Roger Palares, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, só destacar a importância, né, desses avanços, dado que por muitos anos a gestão metropolitana, de certa forma, ficou abandonada, né? Então, é importante destacar essa retomada no estado de Minas Gerais da gestão metropolitana, isso já acontece nos últimos 5 anos, e em nível federal, a partir do Estatuto da Metrópole, essas exigências, né, de em 3 anos as regiões metropolitanas se adequarem à lei federal, é uma retomada importante de uma instância de gestão que interessa a todas as metrópoles brasileiras. Né?
Ok, professor Rogério Palhares, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Obrigado a vocês pela oportunidade.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG e na semana que vem ela volta com o professor Roberto Montemor, que é o titular da coluna. Se você quiser ouvir essa e outras colunas, você pode entrar no nosso site www.ufmg.br/rádio na seção Colunistas do Jornal. 10 para 1, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco o MEC confirma mudança no programa Ciências Sem Fronteiras.
Jornal UFMG.
Essa é a Rádio UFMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 52.
Educação.
MEC confirma mudança no programa Ciências Sem Fronteiras, que suspende oferta de bolsas à graduação. A decisão da pasta é retomar o programa com foco em bolsas para pós-graduação e ensino de idiomas para jovens pobres do ensino médio da rede pública. Temos mais informações ao vivo com a repórter Deise Paiva. Boa tarde, Deise.
Boa tarde, Vinícius. Após o término das últimas bolsas de graduação vigentes em janeiro de 2017, o programa do CSF, o Ciências Sem Fronteiras, não vai mais oferecer os benefícios para os alunos de graduação, que nos primeiros anos eram um público prioritário do programa. A ênfase será em bolsas de pós-graduação para mobilidade de estudantes, professores e pesquisadores. Na primeira fase do CSF, 79% das bolsas foram destinadas para a graduação. O principal argumento do Ministério da Educação e da CAPES é o alto custo do intercâmbio da graduação, que foi de cerca de R$3,250 bilhões para atender 35 mil bolsistas em 2015 da CAPES, valor igual ao investido em alimentação escolar para atender 39 milhões de alunos. O diretor dos programas e bolsas no país da CAPES, Geraldo Nunes, ressalta que é necessário aperfeiçoar o CSF, principalmente na graduação, em que as instituições não desempenham um papel ativo no processo de intercâmbio, além da falta de equivalência das matérias cursadas pelos estudantes do exterior em relação aos currículos dos cursos brasileiros.
O programa foi muito grande, teve aspectos extremamente positivos para a internacionalização das nossas universidades, mas ele tem que ser avaliado, todo programa tem que ser avaliado. Um doutorado, por exemplo, doutorado, você tem um resultado em 4 anos, você tem um resultado claro, uma tese defendida, artigos publicados, etc. A graduação é diferente, os estudantes voltam, aí tem a questão da equivalência das disciplinas que eles cursaram, quer dizer, tem uma série de coisas que nós precisamos avaliar para saber, porque é um custo muito alto dos estudantes de graduação.
Responsável pelo Ciências Sem Fronteiras na Universidade Federal de Goiás, a professora Ofir Bergman afirma que ainda não foi informado oficialmente da suspensão das bolsas da graduação, mas que a sua redução já vinha ocorrendo no programa. A professora Ofir Bergman afirma que com a mudança no Ciências Sem Fronteiras, os estudantes interessados em estudar fora do país vão ter que buscar bolsas em outros programas e que o fato das disciplinas ofertadas no Brasil e no exterior não serem equivalentes não compromete a formação dos alunos.
Eu acredito que nós continuaremos a trabalhar com esses programas mais no nível da graduação. E também houve uma crítica, os alunos nem sempre fizeram disciplinas que puderam ser aproveitadas nos seus cursos. O fato das disciplinas não terem sido aproveitadas não significa necessariamente que o aluno tenha feito disciplinas que não vão contribuir com a sua formação.
Além da suspensão das bolsas da graduação e a ênfase na pós, o Ciências Sem Fronteiras deve passar por uma reformulação com foco no ensino de idioma do ensino médio da rede pública nacional, atendendo principalmente os jovens mais pobres. A ideia, Vinícius, é investir na base, antes mesmo do estudante chegar à graduação, já que a língua é um grande desafio à internacionalização do ensino superior brasileiro, como explica o diretor dos programas e bolsas no país da CAPES, Geraldo Nunes.
A língua foi um problema muito sério quando começamos o programa, porque nós notamos, quer dizer, confirmou-se aquela hipótese, que o Brasil é um país monoglota. Nós precisamos evoluir muito na questão das línguas, particularmente inglês. E isso, inclusive, ajudou a elevar os custos desse programa por conta da questão da língua. Então, a gente tem que... A ideia que o ministro tem, o atual ministro, na nova gestão, é o seguinte, é de que a gente comece a verificar essa questão do idioma desde a base, lá no ensino médio. Mas não significa dizer que nós vamos passar da graduação de intercâmbio de graduação para ensino médio. Não é isso. Está dizendo o seguinte, que nós vamos focar o ensino de línguas, especialmente em inglês, nesse conjunto de estudantes do ensino médio que poderão vir futuramente a participar de programas de intercâmbio.
O professor da Faculdade de Educação da UFMG e conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Eduardo Bontemer, defende que o ideal seria que o Ciências Sem Fronteiras conseguisse atender à graduação e à pós.
A questão toda é que o impacto está um tanto quanto diluído, né? Principalmente pela falta dessa organização mais intestina. Né? Quer dizer, se o programa fosse mais organizado e envolvesse ações da pós-graduação e da graduação, eu acho que com certeza ele poderia ser mais efetivo. a questão da língua no Brasil é uma questão muito séria, né? Porque as nossas universidades têm uma dificuldade muito grande de internacionalizar, porque elas não têm uso sistemático da língua, pelo menos a língua inglesa, né?
Em nota, a CAPES esclareceu que estudantes de graduação que ainda estão fazendo os cursos no exterior vão poder concluir as atividades até o início de 2017. O último edital do Ciências Sem Fronteiras foi aberto em 2014. Desde que foi criado, em 2011, o CSF já ofertou 100 mil bolsas. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Deise Paiva, pelas informações.
Cidadania.
O Observatório de Gênero Observa Minas para Além das Gerais vai ser criado hoje em Belo Horizonte durante o seminário A Construção do Observatório Estadual da Igualdade de Gênero, Algumas Experiências na América Latina e no Caribe. O evento, aberto ontem, debateu hoje pela manhã o papel do Estado no processo de reordenação da economia do cuidado. Daqui a pouco, às 14h, vai ser As Mulheres no Mundo do Trabalho, outro tema a ser debatido. E Belo Horizonte também é palco nesta terça-feira de uma roda de conversa sobre violências vivenciadas pelas mulheres negras recortadas pelo racismo e sexismo. O encontro faz parte do projeto Dijo, que em iorubá significa todas juntas. O projeto está sendo realizado na Bahia e Minas Gerais, segundo e terceiro estado mais violento, segundo o Mapa da Violência 2015, Homicídio de Mulheres no Brasil. Quem tem mais detalhes sobre a roda de conversa, que vai reunir mulheres negras, universidades, entidades de direitos humanos, comunidade LGBTI, poder público e judiciário, aqui na capital mineira, a repórter Soraya Fidelis, que fala agora ao vivo com a gente. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Um dia após a data em que se comemora em todo o mundo a luta e resistência da mulher negra latino-americana e caribenha, Belo Horizonte é palco dessa roda de conversa com esse recorte racial sobre a violência que recai sobre essa população feminina. Em 2013, Vinícius, de cada 5 mulheres assassinadas no Brasil, 3 eram negras, de acordo com um levantamento feito pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, com base em dados do Ministério da Saúde. Ainda segundo o Mapa da Violência 2015, uma média de 400 mulheres são assassinadas todo ano em Minas e na Bahia. É nesse cenário que o projeto de Jó, que em iorubá significa todas juntas, reúne nessa dobradinha pela paz e bem viver os dois estados com alto índice de homicídio para cobrar dos governos e judiciário estratégias de enfrentamento que altere esse quadro de violência. A ativista do ODARA, Instituto da Mulher Negra de Salvador, Valdecir Nascimento, vai mediar, Vinícius, essa roda de conversa que vai ocorrer nesta terça-feira na capital mineira, pautada em depoimentos sobre situações de violências vivenciadas pelas mulheres negras, mulheres e homens, porque homens também vão participar dessa roda de conversa, Vinícius. A coordenadora executiva da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras afirma que o racismo institucional ainda persiste no país e que é semelhante à situação de violência contra a mulher negra em Minas e na Bahia.
A realidade é tão gritante quanto a de Minas Gerais. A sensação que nós temos na Bahia é que os casos estão cada vez maiores, ou cada vez mais violenta a ação contra as mulheres, e a maioria dessas mulheres são mulheres negras. Isso não tem a ver com Dona Maria, Dona Joana, isso tem a ver com todas nós, com nossas filhas, com nossas netas, que vão estar sempre envolvidas e circundadas dessa autorização institucional da violência contra a mulher. Estamos na luta, não vamos parar até que essa violência acabe sobre nós.
Além de agilidade nas medidas protetivas, políticas públicas na área da educação e a Lei Maria da Penha, que completa 11 anos na próxima semana, são algumas das medidas essenciais para enfrentar a violência de gênero. Mas faltam políticas públicas específicas para as mulheres negras e é preciso facilitar o acesso para que elas cheguem nas pontas, nas periferias. Daí a importância do recorte racial, defende a coordenadora executiva da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras.
Se a mulher negra não estiver no centro da política, a política não vai conseguir chegar na ponta. Então, o sistema de justiça e a rede de atenção à mulher em situação de violência é fundamental que ela funcione com mais efetividade. O outro aspecto é que a gente precisa mexer na educação, porque nós precisamos mexer na mentalidade. Ou seja, a questão da violência contra a mulher não é só um caso de polícia. Nós temos a lei do feminicídio, a gente tem a lei Maria da Penha. Quando ela se aplicar na prática, é óbvio que os homens vão recuar no sentido da sua ação violenta. E os jovens que estão chegando, e os meninos que estão chegando, vão mudar seu comportamento e atitude.
A educadora na Unidade Municipal de Educação Infantil, o MEI Pilar, em Nova Lima, a cidade que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, Marlene do Carmo Viana, confirma os desafios de ser mulher negra e a importância das políticas educacionais desde a infância.
Ser uma mulher negra na sociedade brasileira é lidar com violências sutis e violências escancaradas. É você sair todos os dias para as ruas e pensar assim, é mais um leão para matar. Mas eu acho que o mais importante disso, que é o que eu passo para os meus alunos, é sair às ruas e pensar assim, é um ser humano que está saindo e eles vão ter que me respeitar por isso. E a criança negra, ela carece de exemplos, para que ela não fique mais quietinha, para que ninguém diga para ela que se ela ficar caladinha, ninguém mexe com ela.
Vinícius, essa roda de conversa que ocorre hoje em Belo Horizonte vai gerar uma carta de recomendação que vai ser entregue ao governo de Minas e ao Judiciário do Estado. Ao final do encontro, também vai ser elaborado um levantamento de possíveis intervenções do Ministério Público em áreas de atuação do órgão para garantir o cumprimento de direitos das mulheres negras. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. Agora, 1:03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Natália Andrade, Maria Dulce Miranda, Deise Paiva e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.